UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 54 minutos. Esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Opa, vamos velozmente por aqui. Pois então, vamos de entrevista, né? Prometi, vamos ouvir a entrevista. De uma estrela a cintilar, eu ficarei com sinais, a luz da eternidade. Ó, esse é o começo do tango Adiós Noninho, uma das mais famosas composições do argentino Astor Piazzolla. Há 115 anos, nasceu um dos mais importantes compositores de tango do século XX. Natural de Mar del Plata, Piazzolla estudou com gente de renome, como André Dáquila, Bela Wilda, Carlos Gardel, além de ter trabalhado com diversos outros músicos de destaque. Para conversarmos sobre vida e obra de Astor Piazzolla, né? Não, para a gente saber mais, na verdade, sobre vida e obra de Astor Piazzolla, Michele Brook conversou com o professor aposentado do Departamento de Química aqui da UFMG, e ele é colaborador na Rádio UFMG Educativa com o programa Compasso Latino, professor Mauro Braga, e a gente vai acompanhar esse bate-papo agora. Vamos lá.
Professor Mauro Braga, é um prazer falar com o senhor aqui na UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu?
Olha, o prazer é meu. Obrigado pela consideração, pela atenção aí de lembrar de meu nome.
Ah, mas figura sempre presente aí com Compasso Latino, a gente não esquece nunca, né, Mauro? Mauro, vamos falar de Astor Piazzolla, né? Ele é um homem importante no tango contemporâneo. Como é que foi o início da carreira do Piazzolla?
Olha, Michele, o Piazzolla, ele é muito, muito menino. A família foi aos Estados Unidos, foi morar em Nova York. Por duas temporadas eles estiveram em Nova York. E o Piazzolla, lá em Nova York, por iniciativa do pai, ele começou a estudar bandoneon, não gostava muito, e teve uma relação com o bandoneon muito difícil nos primeiros tempos. De volta à Argentina, ele vai, bem jovem ainda, na faixa dos seus 18, 19 anos talvez, ele sai da cidade natal, que era Mar del Plata, e vai para Buenos Aires, onde ele acaba tocando na orquestra de Aníbal Troilo. E foi o início dele no tango. Ele teve essa relação inicial difícil com o tango, que se prolongou por algum tempo, mas ele começou tocando na orquestra de Aníbal Troilo, o Pichuco, o apelido do Troilo era Pichuco, e com quem ele teve uma relação assim, de afeto profundo e desavenças muito fortes. Então foi esse o começo dele, uhum. No naipe de bandoneons da orquestra do Troilo.
Agora, pegando esse gancho de Nova York, Mauro, na infância ele conheceu o Carlos Gardel e participou do filme El Dia que Me Quieras. Como é que foi essa participação do Piazzolla ainda tão jovem?
Isso foi uma coincidência. O Piazzolla era um rapazote nesse momento, devia ter algo como uns 14 anos, 13, entre 13 e 15 anos, E o Gardel foi a temporada final de vida dele em Nova York, né? Ele não voltou a Buenos Aires depois, quando foi para Nova York e fez os contratos para gravar 4 filmes que os fez na Paramount nos Estados Unidos. Mas ele conhece o Gardel, o Gardel conhece o Piazzolla acidentalmente e faz dele uma espécie de valete. Então, ele trazia e levava coisas para o Gardel e atuava também como intérprete, às vezes. E então, nesse contexto, o Piazzolla vai fazer no filme que você cita, O Dia Que Me Queiras, o papel de Canilita, que é o vendedor de jornal de ruas. É uma pontinha que ele faz no filme. Aquele menino, que hoje não existe mais isso, né, mas naquele tempo existia muito, que era o menino ou o rapaz, né, que ia vender jornais na rua. Foi esse o papel que o Piazzolla fez no filme. E o Gardel, quando saiu para a temporada da qual ele não retornaria, ele quis levar o Piazzolla como valete dele na viagem, mas a família não deixou. Então, muito provavelmente, se tivesse levado, o Piazzolla tinha falecido bem jovem também.
Agora, vamos voltar um pouco no bandoneon, o instrumento. Sim. Eu queria que você contasse pra gente, falasse um pouco sobre esse instrumento, o que difere da sanfona, do acordeão?
Olha, eu não sei se eu sou capaz de explicar o que difere. Eu sou capaz de falar da origem, da curiosa origem do bandoneon e da relação meio tempestuosa que o Piazzolla teve com o instrumento. O bandoneon, ele é de origem alemã e ele foi criado com a intenção de servir para substituir o órgão em cerimônias religiosas, em igrejas que tinham pouco poder aquisitivo e não conseguiam ter um órgão. Então, o bandoneon tem essa origem e ele vai parar na Argentina de um jeito que não se sabe exatamente como, e não foi no início do tango. O bandoneon chega ao tango já depois de uns 20 anos de início do gênero. E ele vai substituir a flauta no tango. E, portanto, ao fazer essa mexida, os agrupamentos de tango, a música do tango, perdeu um pouco da vivacidade que tinha nos primeiros tempos e ganhou esse tom mais sério, não é? Mais circunspecto que o tango tem hoje, porque o bandoneon não dava conta de fazer os mesmos floreios que a flauta. E o Piazzolla, ele teve em dois momentos muita dificuldade com o bandoneon. O primeiro foi quando ele levou muito tempo para aceitar a ideia de aprender a tocar. O pai é que queria que ele tocasse bandoneon. Então, e durante um certo tempo depois, digamos, aí por entre os 18, 19 anos e quase os 30 e poucos, 30 por aí, 30 e poucos, ele viveu profissionalmente do bandoneon, tocando em orquestras em Buenos Aires. Mas num dado momento ele resolveu estudar música mais a fundo, ele se aproximou dos clássicos, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Paris e aparentemente ele pensava em abandonar o bandoneon. Mas ele acabou não conseguindo. Um biógrafo dele disse uma frase que eu acho muito bem construída, muito inspirada, que diz o seguinte, que a sombra que o Piazzolla queria deixar em Paris era a dele próprio, quando ele então se conscientiza que ele era um músico do bandoneon. Isso foi uma professora dele em Paris, que se chamava Nora Boulanger, é que ajudou a chegar a essa conclusão, que o destino dele era o bandoneon. Então, a partir desse momento, ele se aquietou, né, com o bandoneon e se tornou o as número um do instrumento no mundo. Né?
É de arrepiar mesmo a obra do Piazzolla.
É.
Agora, alguns críticos, Mauro, alegavam que a música do Piazzolla não era tango real, vamos dizer assim. O que o Piazzolla trouxe de novo para o tango?
A música do Piazzolla, muitas pessoas não a reconhecem como tango, até hoje. Tá? Ele sempre teve essa ideia de que o que ele fazia era tango. Ele se irritava muito com os questionamentos e ele chegou num momento a dizer o seguinte, tá bom, o que eu não faço, o que eu faço não é tango. O que eu faço é música de Buenos Aires. E a música de Buenos Aires é o quê? A música de Buenos Aires é o tango. Então o que eu faço é tango. E isso é porque ele foi um momento mais recente da evolução do gênero. Né? Se você classifica as etapas de evolução do tango, né? A última etapa que aparece por volta de 1960... é exatamente a chamada vanguarda. É quando o Piazzolla começa a fazer músicas, antes e depois ele fez músicas mais parecidas com o tango tradicional, mas ele começa a fazer música que, nos anos 60, que tangencia o limite entre o clássico, entre o popular e o clássico, né? Uhum. Então, é por isso que muita gente é um tango mais sofisticado, não é? Melodicamente. Piazzolla não fazia letra, como a maioria dos compositores de tango de melodia não faziam letra, mas Piazzolla teve um letrista que faleceu recentemente, muito destacado, que foi o Horácio Ferrer, que compôs com ele a Sinfonia Maria de Buenos Aires, né? Então, e ele tem muitas músicas chegadas próximas do tango tradicional, com letras, né, e outras que não têm letras ou que quase não são executadas com letras.
Uhum. Mauro, e as primeiras composições formais de Piazzolla, a gente pode entender que o primeiro tango formal foi o de 46, o El Desbande?
É possível que tenha sido, embora essas coisas a gente sempre fica com uma dúvida do ano certo, do registro. Esse é o período em que ele começa a gravar com muita intensidade, não é?
Uhum.
Então é possível que tenha sido a primeira gravação de um tango dele mesmo.
Uhum, né? Uhum, uhum. E no auge de sua carreira, aquele grupo que o acompanhava era um grupo fixo? Ele tocava sempre com aqueles músicos?
Não,
que eram sensacionais, né?
Ele variava bastante. Ele teve grupos, né? Uhum. Ao longo do tempo, ele tocou em orquestra diferente. Você cita 46, né? A primeira orquestra que ele organiza mesmo, né? É a chamada Orquestra de 46,
uhum.
né? Que é um número do ano. Ele tinha estado antes na Orquestra do Troilo e, se não me engano, em dois outros grupamentos.
Sim.
Mas em 46 ele vai criar a primeira orquestra dele.
Ah, tá.
E mais tarde, ele vai ficar famoso pelo octeto, pelo sexteto, uhum. né? Mas aí já é uma época em que as grandes orquestras do tango tinham terminado,
uhum,
né?
Uhum.
Então ele vai ser um tempo mais de conjuntos menores do quinteto.
Sim.
E do octeto, não sexteto, quinteto, com que ele fica famoso, né? São duas agrupações com que ele fica famoso. Mas os músicos nem sempre eram os mesmos.
Né? Variavam ali.
Variavam, embora alguns tocaram muito tempo com ele, né?
Sim, devia ser uma seleção criteriosa, né, Mauro? Porque acompanhar o Piazzolla não era brincadeira, né?
Agora, tem um outro aspecto, é que ele era aparentemente uma pessoa de relacionamento difícil.
Sim.
Tá?
Uhum.
Então, às vezes, havia desavenças, né? Que eram da relação pessoal e que iam resultando em alteração no seu grupo. Ainda que tivesse gente que tocou muito tempo com ele, como Horácio Malvicino, o Fernando Soares Paz, né, o Pablo Ziegler, pessoas que tocaram muito tempo com ele. E outros, eu não me recordo do nome de alguns dos destacados instrumentistas que tocaram com ele.
Mauro Braga, para a gente encerrar nosso papo, né, eu não tenho como deixar de te pedir uma gentileza. Tem alguma obra do Piazzolla, algum disco em especial que você indica ao nosso ouvinte para conhecer a obra desse músico?
Uma hora para outra.
Porque a Adios Nonino é sensacional, né?
Veja bem, se você quer as coisas mais típicas do Piazzolla, talvez a Adios Nonino seja a música mais símbolo do Piazzolla e no meu caso pessoal, a que eu acho mais bonita.
Uhum.
Tá? Agora, é aquela história, é muito conhecida. Então, você tem um disco que se chama Anos de Soledad, né, que tem essa parte, não tem a Adios Nonino, mas tem essa parte mais próxima do clássico do Piazzolla.
Uhum.
E tem um tango que eu gosto muito, que muita gente não vai dizer que é tango, que se chama Oblivion. Agora, se você quiser ir para o lado do popular, Tá? Então, talvez o interessante seja você olhar para os discos que ele gravou com um cantor que se chamava Roberto Goyeneche e com uma cantora que se chama, ela é viva ainda, Amelita Baltar. E as canções que eu recomendaria, no caso do Piazzolla bem popular, seriam El Gordo Triste e Chiquilim de Baixim.
Uhum.
Tá? Então são, no lado da música do Piazzolla mais próxima do clássico, eu gosto muito de Adiós Nonino e de Oblivion, e no lado do Piazzolla popular, de El Gordo Triste e de Chiquilim de Baixim. Tem uma série de outras canções.
Sim. Mauro Braga, é sempre um prazer enorme conversar com você. Eu agradeço a participação aqui na UFMG Educativa para falar de um mestre da música mundial, Astor Piazzolla, fundamental, né, para todo mundo. Lembrando ao nosso ouvinte, Mauro Braga, todo dia na UFMG Educativa com o Compasso Latino às 8h45, não é isso, Mauro?
É, ok, Michele. Muito obrigado.
Obrigada a você,
pela
Mauro.
Atenção.
Um abraço grande,
oi,
Mauro.
Michele, obrigado.
Tchau, tchau.
Aí você ouviu o bate-papo que nossa, né, apresentadora aqui do Universo Literário fez esse favor aí pra gente. Bateu um papo com o professor aposentado do Departamento de Química da UFMG e colaborador da Rádio UFMG Educativa com o programa Compasso Latino, professor Mauro Braga. E uma das composições mais famosas de Astor Piazzolla, né, como ele falou e um pouquinho pra gente, deu até outras sugestões de canções também, de músicas, a peça para bandoneon e orquestra Adiós Nonino, e é essa que a gente vai ouvir agora para encerrar esse bate-papo sobre Astor Piazzolla. O programa Compasso Latino, sempre bom lembrar, vai ao ar de segunda a sexta, às 8h45 da manhã, dentro do programa Universo Literário, aqui na UFMG Educativa. Então fique ligado, 11h11, estamos bem atrasados, mas vamos lá, de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.